Turning now to the Gospel of Mark, chapter 7 and verse 32.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E o nosso título é Comunicação com Deus. Iniciamos aqui. Este é um milagre que só está registrado no Evangelho de Marcos. Os milagres de Cristo, e estamos estudando aqui um dos milagres de cura. Existiam muitos mais que foram perfumados por ele, mas não registrados. Lemos que em alguns lugares ele curava todos que estavam reunidos e precisavam de cura, que estavam doentes, milhões de pessoas em lugares diferentes. E essas curas, esses milagres, mostra com certeza o seu poder divino. Eram milagres de autentificação e mostravam quem ele era. Mas o propósito do milagre não parava lá. O propósito do milagre era para ilustrar, ensinar a obra de Cristo, porque ele veio, o que ele faria, e como diziam, ele ensinava e fazia. Ele ensinava em parábolas e, ao mesmo tempo, ele performava milagres que eram como se fosse um exemplo visual da sua cura. E a ideia não era que aquelas pessoas que eram curadas eram maiores pecadores do que qualquer outra pessoa. Não, de jeito nenhum. Mas não existia nenhum tipo de pecado que tivesse levado aquela pessoa àquela condição. Mas aquilo, vários tipos de doenças, desabilidades que eram curadas, eram exemplos de como Cristo curaria condições espirituais diferentes. É claro que restaurar a cegueira de um cego diz de como Cristo dava entendimento e a vista espiritual para as pessoas. E aqui é um exemplo clássico. Então, sabemos os benefícios principais das curas. E é óbvio que todos falam da reconciliação com Deus e como é alcançado, e a misericórdia, o amor de Deus em nos dar isso. Esses são os resultados dos milagres. Eles não foram algo ganhados, mesmo nem buscados pelas pessoas curadas. E é a mesma coisa da cura espiritual. Não temos desejo, não buscamos, até que Deus comece a mover em nossos corações, em nossas vidas. Antes disso, estamos longe dele, somos indiferentes com ele. Então, aqui começamos a estudar esses milagres maravilhosos. Trouxeram-lhe um surdo. Só para iniciar aqui no versículo 31 e te dar um pouco de entendimento. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidon. É como se fosse uma região perto dos rios. Foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Era um grupo de 10 comunidades, 10 cidades. E aí, muda aqui no versículo 31. E trouxeram-lhe um surdo. Como se algo fosse acontecer aqui. Então, provavelmente, existiam milhões de pessoas que já tinham sido curadas por Cristo, que eram surdas. E talvez a maioria deles, dos que foram curados, eram. Então, por que tanta atenção é dada para um deles? Bom, pelo motivo que eu já disse, Você não pegaria só um exemplo, como se fosse só o único, quando tinha muito, a menos que o propósito da Escritura fosse apontar para a lição dessa cura em particular. Mesmo a cura de uma pessoa surda, naquela época, dava um exemplo de toda a alma que era trazida a Cristo. Eles trouxeram um que era surdo, que falava dificilmente, às vezes é difícil de traduzir essa parte. A forma que a nossa Bíblia em português colocou era falava dificilmente. Ou seja, a pessoa podia falar, ela conseguia falar, mas ela não falava claramente. Você não entendia tudo que essa pessoa falava e seu significado. E rogaram-lhe a Cristo, né, que pusesse a mão sobre ele. Bom, a maioria das pessoas lá aqui não eram israelitas, mas eram gregos. E eles eram muito suspeitos de religião. E a gente tem essa indicação em outros lugares também, outros evangelhos. Mas aqui essa pessoa parece ser trazida por muitas pessoas. Ele tem amigos, companhias. E eles rogam Cristo que ponha a sua mão sobre ele. Eles sabem da reputação de Cristo. Eles sabem que ele cura. Eles ouviram. Mas eles não conseguem entender que ele é o Messias de Deus. Que essas curas são curas reais. Que eles alcançam a cura com uma single palavra. Eles parecem não entender a atestação de quem realmente é Cristo. E, por exemplo, eles provavelmente achavam que, como no passado, achavam, se ele tiver um bom coração e dizer as palavras certas, ele pode curar. Então, eles buscavam ele, rogavam, dizendo, faça o que você tem que fazer, coloque a mão nele, forme a arte da cura, se você pode. Mas Cristo, claro, não fará nada da maneira que eles esperam. Então, pelo que lemos aqui, ele tira ele de perto da multitude. Não teria uma grande demonstração do seu poder e glória. Eles veem o resultado. Eles vão ver o que vai acontecer depois da cura. Isso será o suficiente. Então, aqui temos multidão, como se tirando a parte de entre da multidão, e Cristo faz algo que não era muito comum. Não, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Bem, podemos ver o que isso indica facilmente. Isso indica para o homem que Cristo tiraria algo dele, que ele possui, seu poder, sua divindade, é o que ele faria. E eu acredito que chamou algo do homem, ele teve que aceitar. É claro que eu estou elaborando um pouco, é o que eu acredito, mas é algo que não é muito comum o que Cristo fez, tirar o homem da multidão para um lugar mais calmo, cuspir, tocar na língua. E eu acredito que o homem tinha que aceitar, desejar. Ele teria que colocar-se na mão de Cristo, como se fosse. E é instantâneo, é algo de repente, mas a mensagem das ações é o que como se Cristo estivesse dizendo, será algo de mim? E claro que a cura foi, não foi um truque, não foi uma arte, uma cura de arte, com efeito, foi algo que viria da pessoa, do ser de Cristo. E aqui vemos paralelas com a maneira que Cristo lhe dá com nossas almas. Precisamos de salvação, precisamos do perdão de Deus, nova vida, reconciliação com Deus. E Cristo alcança isso e salva almas indivíduas e nos converte para Ele, nos dando algo. Ele tem que nos dar algo. É claro que o que Ele dá, primeiramente, é o perdão. E isso vem dEle, porque só Ele fez o que é necessário para assegurar a salvação para qualquer pessoa. Ele veio do céu para a terra. Ele se tornou encarnado. Ele se tornou o homem Deus. Ele viveu uma vida de perfeita santidade nessa terra. E aí, de acordo com um plano divino, concebido antes da fundação do mundo, ele se permitiu, como se ele fosse fraco e levado. Ele disse que aconteceria. A impressão é que ele fosse fraco, mas ele deixou. Ele anunciou muitas vezes aos discípulos e nos profetas, claramente em Isaías, 700 anos antes de acontecer, em detalhes. E é isso que aconteceu. Ele foi levado e colocado na cruz do Calvário. Ele foi pregado naquela cruz. E lá, Deus o Pai colocou em Deus o Filho, o Eterno Filho, igual ao Pai. Toda a culpa, todo o pecado daqueles que seriam salvos. E Ele foi punido em vez de nós. Cristo, Ele adquiriu o perdão. Ele sofreu de uma forma impossível de descrever. Cristo foi punido. E agora Ele tem o direito de nos adquirir, de fazer-nos seu próprio, de nos levarmos, nos limparmos, nos perdoarmos. Então, essa demonstração que pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua, Ele dá alguma coisa, Ele imparte alguma coisa. E Ele nos dá também. Ele nos dá a justiça. Nós não merecemos só punição pelos nossos pecados e ser banidos por Deus por toda a eternidade, mas não temos méritos para merecer o céu e a bênção de Deus. Não podemos entrar, não podemos ser considerados. E como podemos nós ter o direito que pode nos assegurar a vida eterna para nós? Da sua justiça vem dele, da sua obediência maravilhosa para o Pai, como ele se subordinou voluntariamente para ser o nosso representador. Ele não foi só aquele que pagou nossos pecados, mas ele viveu uma vida perfeita de justiça. Da sua fonte de justiça, ele dá a nós. É como se ele dissesse, ele creditou a nossa conta espiritual. E Deus pode lidar conosco, como se nós merecíamos a justiça. Então, Cristo tem que dar-nos essas coisas. Temos que depender dele dessas coisas. Ele tem que assegurar e alcançar para nós. Essa é a base do Evangelho de Cristo. Mas para voltar para a nossa ilustração, aqui no versículo 33, tirando-o à parte, isso vai ser algo privado? Não vai ser algo público? Sim, será o suficiente para eles verem o resultado, e isso provará que ele é santo, quem ele é. E a transação em si, essa será privada. Isso é uma ilustração para nós. Você vem a Cristo por si, de uma forma privada. Você lidar com ele diretamente. Você se arrepende dos seus pecados. Você confia em Cristo e só nele, e no que ele fez por você. Você entrega a sua vida a ele. Você roga perdão e vida. Ninguém pode ver você fazendo. Ninguém sabe o que você fez. Mas com todo o seu coração, em sinceridade, é algo privado. Então, esse homem que era surdo e tinha essa impedição na sua fala, como temos aqui, essa dificuldade, a mesma coisa, para a salvação da alma. E como lemos aqui, tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou. Ele suspirou? O que quer dizer? Por que que Cristo fez isso? Porque antes do ato de cura, ele olhou para o céu e suspirou. Bom, podemos sugerir um número de sugestões. A mais óbvia, talvez algumas que não são muito óbvias. Bom, eu não vou muito longe com isso, mas ele suspirou com dor. O que que o homem fez com si mesmo? O que nós fizemos para nós mesmos? A raça humana caiu. Vivemos longe de Deus, com indiferença a Ele, sem agradecer a Ele. Somos distanciados dEle, não podemos nos comunicar com Ele. Como esse homem surdo, esse homem que não consegue falar direito, não podemos orar. Bom, Deus não nos ouvirá, porque não pertencemos a Ele. Não servimos a Ele, só queremos algo em emergência para nós. Será que Ele ouvirá? Ah, queridos amigos, esse é o grande problema. Cristo suspirou por causa da condição do homem, a natureza limitada do homem e da mulher, feitos para ter comunhão com Deus, bênçãos dos altos, ser relacionado com Ele. Aqui estamos, limitados para o aqui e agora. Só criaturas da carne, limitados para as coisas que podemos tocar e ver e ter. Não temos comunicação com o Deus vivo. Não temos conhecimento dele. Não pagamos nenhuma homenagem, agradecemos. Não temos vida com ele. Queridos amigos, Cristo suspirou quando ele viu o estado desse homem, quando ele viu a condição médica dele, porque não era só ele. Isso é só um dos muitos e muitos problemas de deterioração, mesmo morte, que venho para toda a raça humana por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa queda. Ah, tudo que fizemos conosco suspira com nosso futuro, o que vai acontecer conosco se continuarmos na vida sem Deus, sem ter nenhum conhecimento dele, sem buscar Deus, as coisas do céu, quão pequenos nos tornaremos, quão pequenos nós somos, quão limitados, quão descrentes, cínicos, quão duros são os nossos corações, quão longe estamos de Deus, nos vemos e a condenação de Cristo. Muito triste, e talvez, mas isso é especulação, mas é inevitável quase, quando ele suspirou, ele estava pensando no custo, em fazer qualquer coisa por isso, o custo que ele pagaria para estender perdão e vida para as pessoas. Ele perfumaria aqui um milagre. Ele daria a habilidade de ouvir para esse homem e o poder de que ele pudesse falar, e seria também uma figura, um exemplo de como ele daria habilidade e poder para milhões de pessoas do mundo, bilhões de pessoas, de ouvir a Deus, ouvir seu ensinamento, suas bênçãos, e falar com Deus. Era um exemplo disso. Então, Cristo suspirou, porque ele também pensou no preço que ele pagaria para assegurar essas bênçãos e esses benefícios. Ele sabia por que que ele veio à terra? Claro que sim. Ele sabia que ele iria à cruz do Calvário em breve. Ele sabia que ele sofreria e morreria por 6 horas naquela cruz. 3 delas, 3 daquelas horas seriam completamente escuras. Como se Deus tivesse escondido a sua face e colocado nele a punição que nós era devida a nós por nossos pecados. Ah, ele suspirou. Está aqui. E olhando para o céu, nós lemos, levantando os olhos ao céu, suspirou. Ao preço que teria que ser pago. em misericórdia. E aqui lemos também, é uma palavra aramaica, hebraica, efata, e diz efata, isto é, abre-te. Ele dá a tradução para a gente. E lemos no versículo seguinte, aqui, e logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Foi imediatamente. Não é isso incrível? Ele não teve que esperar, não foi algo que demorou muito tempo. E que grande exemplo isso é de uma cura espiritual. Quando estamos com Cristo, buscamos Cristo e reconhecemos nossos pecados, rogamos a bênção e o perdão de Cristo, entregamos a nossa vida à sua autoridade, às suas regras, Ele nos faz novos, Ele nos muda e nos dá comunhão espiritualmente com Ele, imediatamente, e é gratuito. Este homem não precisava fazer nada, e é o mesmo com nós. Isso não quer dizer que tudo é fácil com conversão, de jeito nenhum. É claro, é fácil no sentido de que não tem preço para pagar, não existe nada para nós fazermos. A transformação da vida, o perdão de Deus, quando Ele coloca a vida eterna em nós, todas essas bênçãos são sem preço nenhum. Cristo adquire todas para nós. Mas isso não quer dizer que não é difícil para nós nos distanciar da nossa vida antiga. E às vezes buscamos a Deus por um muito tempo. E por que será que acontece isso? Porque ainda estamos presos neste mundo, não conseguimos confiar, não conseguimos abandonar e deixar nossos pecados e as coisas triviais que consomem a nossa vida, coisas erradas, inapropriadas. E não queremos, talvez, ser completamente comandados por Deus ou colocar-nos completamente nas mãos de Deus. Então, existem essas dificuldades por causa dos nossos pecados. E você tem que vir a Deus e buscar a ajuda dEle. E orar e ver a situação. Ver como você está desesperado, sua necessidade. Ver como você está condenado sem a bênção e o perdão de Deus. Você tem que segurar firme nele, confiar nele. É como alguém que está sendo libertado de um prédio que está pegando fogo. Você não tem que fazer nada. Mas existe um colchão ali para que você possa cair, pular. E tudo que você tem que fazer é confiar e pular. A mesma coisa se você estivesse num avião também e você tivesse que pular de parachutes, você teria que... Você não te custa nada, não tem ninguém lá dizendo que vai te cobrar por usar, você não tem que se comprometer a nada. Se você escapar desse avião, você não terá que pagar nenhuma dívida, mas o que você tem que se preparar para fazer é ir. É como se você tivesse que pular. É só isso. Mas algumas pessoas não fariam. Eles não querem correr nenhum risco. Eles têm medo. Porque o que eles têm naquele avião, talvez em suas malas, eles não querem deixar. E eles arriscam, ou mesmo naquele prédio, eles arriscam para poder pegar as coisas que pertencem a ele. E esse é o isso é uma grande dificuldade, um grande problema, e isso acontece com nós, porque o motivo do porquê não conseguimos buscar Cristo é por causa das obstruções que temos nas nossas vidas, coisas que são mais importantes para nós. Temos que pensar em tudo isso. Mas eu volto aqui nessa mensagem, e trouxeram-lhe um surdo. Queridos amigos, somos surdos e nós também temos dificuldade espiritual. Temos amigos aqui na igreja que são surdos, não existe diferença dos nossos pecados entre eles e nós, ou no nosso entendimento, não existe diferença na nossa necessidade espiritual. Mas esse milagre é registrado porque ele dá-nos o exemplo da necessidade de todos, a grande necessidade do perdão de Deus. Somos incapazes de comunicar com Ele. Somos separados dEle. E seremos eternamente, ao menos que Cristo nos dê uma capacidade de orar e vida espiritual e comunhão com Ele. Olha o que acontece. Versículo 35. E logo se abriram os seus ouvidos. Foi imediatamente. E a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Existe um elemento milagroso da conversão. A sua mente é emancipada. Você entende coisas espirituais imediatamente. E aqui ele diz, ele ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgaram. As pessoas, eles falaram. Mas essas são as palavras que queremos que nos chegar para a conclusão. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e talar os mudos. Queridos amigos, ele fez todas as coisas excelentemente, poderíamos traduzir muito bem. Ele fez todas as coisas de uma forma maravilhosa, sem falta. Você poderia colocar todas essas palavras numa tradução adequada do original. E as pessoas se admiraram. E, sobremaneira, diziam, tudo faz bem. Eles podiam ver? Imagine a impressão deles. Esse homem tem dor, tem compaixão, tem amor, tem pena. Ele não quer perfumar esse milagre nessa pessoa, em frente de todo mundo. Ele não precisava fazer isso para essa pessoa. Ele não cobrou nada. Ele não pediu nada. Ele não pediu favor. Nada, de jeito nenhum. Ele fez instantaneamente. Todas essas coisas são uma verdade da conversão. Você vem a Cristo para ter comunicação com Deus, para conhecê-lo, caminhar com Ele. Por que que Ele deve te abençoar? Você ignorou Ele, você pecou contra Ele, você descreditou Ele, você escandalizou Ele, você nunca foi interessado nele. Por que que Ele tem que te abençoar? Por que que Ele teve que vir, sofrer e morrer pelos seus pecados? Se você é um daqueles que é perdoado e abençoado, por que que Ele devia ter feito? Ah, é maravilhoso. Você não pode dar nada a Ele. Mesmo quando Ele nos converte, nos leva a Ele, Ele tem que fazer tudo. Tem que mudar nossos corações, mudar nossa linguagem, nossos caminhos, nos faz pessoas melhores. Ele tem que fazer toda a obra. Ah, queridos amigos, é compaixão, é gratuito, é gracioso. Ele faz instantaneamente, talvez demoremos um tempo buscando Ele, hesitando. Mas quando vamos a Ele, sinceramente, com todos os nossos corações, Ele nos abençoa. E sabemos que somos aceitos por Ele e recebidos por Ele. E vemos a evidência da grande mudança nas nossas vidas. Essas pessoas que testemunharam essa cura, eles viram quão maravilhoso foi o resultado. E isso que acontece com a conversão cristã. Eles viram a obra completa. É o mesmo conosco, quando somos convertidos com Cristo, todo o departamento do seu ser será mudado, sua mente é enriquecida e mudada, seu coração, sua afeição, em vez de ser fixa em coisas egoístas e esse mundo, coisas triviais, coisas pequenas, sua afeição são enriquecidas, mudadas, você tem amor por Deus, é uma mudança dramática. E você verá o seu ser, a sua personalidade, em vez de ser algo sem esperança, todo o seu sentimento, tudo está debaixo do seu controle. E isso pode ser direcionado. E agora pode ser obediente à sua mente, ao seu coração e sua afeição. Em vez de da sua vontade te levar e fazer o que quiser, toda a sua personalidade é mudada. E é claro, eu estou descrevendo a personalidade humana em termos bíblicos, não em termos modernos e sociológicos. A natureza da sua personalidade é descrita no livro de Deus, na Escritura. Ah, queridos amigos, todos os atos de Deus são assim. Todos os atos de Cristo são descritos. Ele fez. Tudo faz bem, perfeito. E a salvação. Bem, nosso tempo se acaba aqui. Que grande figura, que grande exemplo. Sua maior necessidade é comunicação com seu Criador, com seu Deus. Você precisa ser capaz de vir a Ele. E se arrepender diante dEle. E buscar vida nova. Novas bênçãos dEle. E comunhão com Ele. É tão fácil de obter. Talvez esse homem, nessa atividade, quando Cristo colocou seus dedos nos seus ouvidos e tocou na sua língua com saliva, talvez em alguma hora, ele desejou. E é isso que precisamos fazer. E comunicação se estabelece. Você entende? Você fala com Deus, com todo o seu coração. Sua vida é mudada. Vinde a Ele e se arrependa, queridos amigos. Não faça o que seres humanos fazem com tanta frequência. Faça desculpas para sua vida, para seus atos. Auto-justificações. Reconheça que você é um pecador, debaixo da condenação de Deus, e que você caiu, fraquejou espiritualmente. Venha, busque a transformação de Deus, o seu perdão, e Ele te receberá, e Ele te mudará. Você quer ficar fora de comunicação com Deus? Ter sua alma morta, alienada dEle? Você quer ficar dessa maneira até o dia que você morrer? Que tragédia! Pense no suspiro de Cristo, porque Ele sabia que tantos ficariam dessa maneira. E Ele veio para pagar tão grande preço para trazer pecadores para Ele. Confie nele, busque Ele e encontre Ele. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, ajude-nos, Senhor, nós rogamos. Senhor, damos graça que a mensagem de Cristo é tão clara na Sua palavra. Ah, Senhor, todas as ilustrações. Oramos que podemos sair dessa fase, dessa condição de não ter comunicação. Senhor, opere em nossos corações, para que sejamos levados a Ti, busquemos a Ti, achemos a Ti, que podemos ter o dom da oração, conhecermos a Ti, provar a Ti. Venha, Senhor, mova nos corações, convença-nos das nossas necessidades, mostre-nos nessas coisas, leve-nos a Cristo, o único Salvador. Rogamos no nome dEle, por amor a Ele. Amém.